Obrigada, doutora Janaína Pascoal, com a palavra com a testemunha por 3 minutos.
Pois não. Em relação à primeira pergunta, em dezembro de 2013, o Banco Central fez auditoria na Caixa. Né? Para ser mais preciso, o Banco Central faz o Banco Central tem uma rotina de monitoramento constante das instituições que lhe são supervisionadas. Dentre essa rotina de monitoramento constante, insere-se a prestação de informações regulares e periódicas da instituição supervisionada, no caso um banco, no caso a Caixa, para o Banco Central. Então, não é que tenha havido uma ação de inspeção extraordinária, motivada por alguma coisa e tal. Nesses seus trabalhos contínuos de monitoramento, foi encontrado que, numa determinada conta do ativo da Caixa, tinha um valor a maior do que a sua série histórica, do que o seu hábito. E foi verificado, foi demandado à Caixa o esclarecimento sobre isso, que ela prestou o esclarecimento, né? Foi feita uma demanda complementar e ela retornou o esclarecimento e depois o processo seguiu com uma demanda para a Procuradoria-Geral do Banco Central. Em relação à sua introdução, eu só queria dizer que, independente do mérito, até onde eu sei, da forma como eu entendo isso, que estava escrito no parecer da Procuradoria do Banco Central, né, podendo estar receber críticas ou não. Então, houve uma atividade de monitoramento regular na Caixa Econômica que se observou isso aí. A demanda sobre passivos, que foi mencionado 5 passivos, isso já estava dentro do processo de fiscalização do TCU. O TCU fez perguntas para o Banco Central sobre vários passivos e as respostas que ele obteve e que estão no relatório de fiscalização de dezembro de 2014 contemplam 11 passivos. 3 em relação à Caixa, 3 benefícios sociais em relação à Caixa, que já estavam incluídos desde agosto de 2014, equalização de juros de PSI com o BNDES, que já estava incluído, crédito rural com o Banco do Brasil, que já estava incluído. Outros 5, então. Outros 6 passivos não estavam incluídos e foram sobre eles que o relatório de fiscalização se desdobrou, se avaliou para ver se deveriam estar incluídos ou não e concluiu que deveriam estar. Em relação ao Manual do Banco Central, esse Manual do Banco Central foi publicado pela primeira vez em 2006, após determinação do TCU, e a última versão é de 2012. A regra geral é que o resultado primário é apurado pelo regime de caixa. A conta de juros nominais, eles são apropriados pelo regime de competência. Mas, então, o conjunto das despesas primárias são apropriados pelo regime de caixa e, portanto, todos os passivos que nós estamos tratando aqui, aqueles 6 do TCU e o Plano Safra aqui, são apurados pelo regime de caixa. Em relação à última pergunta, se o Plano Safra tivesse sido considerado, o superávit cairia? Sim, a consideração desses superávites ao longo dos anos em que foram sendo inscritos este passivo nos passivos da instituição financeira, faria com que o resultado primário da União se reduzisse. Se superavitário, o resultado resultaria em superávit menor. Se deficitário, um déficit maior. E o inverso aconteceria em 2015, quando foi feito o pagamento de todos esses passivos. Se esses valores já tivessem sido registrados a partir do momento que eles foram inscritos nos passivos da instituição financeira, no momento do seu pagamento, se teria uma baixa da conta única, uma redução de ativos com o pagamento, mas também uma redução dos passivos. Então, uma redução de ativos e passivos do mesmo montante teria um resultado neutro. Ou seja, em 2014, nos anos anteriores, teria tido um resultado menor e o inverso teria ocorrido em 2015.
Obrigada, doutor Fernando Rocha. Doutora Janaína, 3 minutos.
Tá. Eu acho esse depoimento muito importante porque ele confirma a denúncia. Porque o que nós estamos mostrando na denúncia? Que foi justamente em 2014 que foi muito importante fazer essa maquiagem, e aqui eu quero deixar claro que não estou falando nada com relação à testemunha, é com relação ao processo. Foi muito importante encobrir esses créditos do Tesouro, esses débitos do Tesouro junto às instituições financeiras públicas por ele controladas, para justamente criar um superávit fictício. Porque isso era necessário para que a população acreditasse que os programas poderiam ter continuidade. Então, esta fala da testemunha, ela é muito importante para confirmar a acusação. E um outro ponto que eu acho que tem que ser destacado, por dias a fio, o debate que se estabeleceu aqui foi o seguinte: olha, TCU inovou, TCU criou, né? TCU começou a falar que era ilícito aquilo que nunca foi ilícito. E a bem da verdade, pelo depoimento aqui, nós verificamos com clareza que a primeira autoridade a identificar a ilegalidade foi o próprio BC, ao auditar a Caixa Econômica Federal. Por quê? Por quê? Porque a Caixa contabilizava. O Tesouro e o próprio BC não contabilizavam. Aí tem toda essa questão da interpretação, que, no caso, o consultor jurídico que antecedeu o senhor acabou conversando bastante sobre isso. Mas é importante que isso seja dito. Porque a impressão que se tem é que, assim, não, o TCU inovou, o TCU perseguiu, né, o procurador do TCU, não. Né, quem começou a puxar lá o fiozinho foi a auditoria do próprio BC. É? Então, isso é muito importante. Na verdade, eu queria apenas destacar esses pontos do depoimento, agradecendo imensamente o doutor Fernando.
Obrigada, doutora Janaína Pascoal. Consulto a testemunha, se quer fazer algum comentário. E, então, passo agora ao doutor José Eduardo Cardoso, advogado da denunciada.
Agradeço, senhora presidente, senhor relator. Primeiro, cumprimento à testemunha, depoimento importante. Apenas duas observações preliminares. Em primeiro lugar, o que está em julgamento são duas denúncias. Uma relativamente aos decretos de crédito suplementar, 4 agora, e outras relativas a atraso no pagamento do Plano Safra. Não está em julgamento, num processo de impeachment, na política econômica do governo. Não está em julgamento acertos ou erros da política econômica. Esses, a bem da verdade, haveriam de ser avaliados na urna, pelos eleitores, no momento certo, após uma campanha eleitoral em que os argumentos políticos são colocados. Aqui se trata de denúncias e verificar se são procedentes ou improcedentes. Então, no que diz respeito exclusivamente à denúncia que foi chamado o depoente para depor, ou seja, relativamente a atrasos no Plano Safra. É muito importante, ainda em caráter preliminar, fixar que quando se discute aqui o Tribunal de Contas da União, nós estamos falando sobre situações e discussões distintas. Uma questão era a posição que o Tribunal de Contas tinha em relação aos decretos de permiti-los, de falar nas contas de 2001 e 2009 que podiam ser editados, depois mudar de opinião. Outra coisa é a questão relativa às pedaladas, que sempre, nunca se entendeu que era operação de crédito, depois passou a entender. E outra coisa, que não se confunde com as outras duas, com todas as vênias, é a discussão relativa aos registros de passivos e ativos. São discussões completamente diferentes. Então, não se pode dizer que num caso é A, no outro caso é B, ou se ter uma visão generalizada que apenas serve para dificultar a compreensão dos fatos que interessa muito à defesa, que sejam bem compreendidos. Muito bem. Eu queria dirigir algumas perguntas ao depoente, que me parece ser muito, muito importante. Há quanto tempo a mesma metodologia era seguida pelo Banco Central para efeitos de registro de ativos e de passivos? Era uma metodologia técnica construída pela falta de legislação, ou era uma metodologia mutável a partir das decisões políticas do alto comando do governo? Eram órgãos técnicos que fizeram essa metodologia e aplicavam, ou eram oriundo de situações de ingerência política daqueles governos que efetivamente estavam no comando? Outra pergunta, especificamente, no caso do Plano Safra, tem, Vossa Senhoria, notícia de alguma ingerência política da senhora Presidente da República para que não fossem feitos os registros, para que não fossem feitos apontamentos devidos, ou efetivamente se tratou da aplicação que era procedente já há anos no Tribunal, no próprio Banco Central? Outra questão. O Tribunal de Contas da União, antes do acórdão de dezembro de 2015, tinha divergências internas sobre essa questão? São as perguntas que originalmente faço, senhora presidente.
Obrigada, doutor José Eduardo Cardoso. Eu passo a palavra à testemunha, que tem 3 minutos.
Pois não. A primeira pergunta, há quanto tempo a mesma metodologia era aplicada na apuração das estatísticas fiscais? É, em sua essência, a metodologia era a mesma desde 1991, quando nós iniciamos a apuração de metodologia das estatísticas fiscais no Banco Central. Essa metodologia era essencialmente a mesma, porque em 91, quando nós apuramos essa metodologia, o documento de referência para ela era o Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI, que tinha sido divulgado em 1986, em sua primeira edição. Hoje, agora em 2014, está na terceira. E este manual estabelecia, né, um conjunto de regras mais uniforme para a comunidade estatística internacional, preservando a comparabilidade internacional, e estabelecia que o critério de apuração deveria ser feito pelo critério de caixa, que era o mais comum e mais usual. E foi esse o critério que o Banco Central adotou. Em relação a se é uma metodologia estabelecida por padrões técnicos ou se é estabelecida por alto comando do governo, a metodologia técnica, foi feita uma menção a se isso era feito a partir de ausência de legislação. É importante dizer que nós tratamos de estatística, né? E a estatística ela não se vincula primordialmente ao sistema. Ela não tem que obedecer necessariamente o sistema legal de cada país ou mandamentos de controles e auditorias, porque esses mandamentos são notoriamente diferentes em diversos países. Então, a ideia é que se tenha conceitos estatísticos comuns que possam gerar comparabilidade internacional, independente de qual país os compile. Então, nós não estamos na produção de estatística primordialmente vinculados ao arcabouço legal. Inclusive, o arcabouço legal vai mudando e as estatísticas tendem a ter uma maior permanência. Ela está vinculada a padrões metodológicos que são definidos por organismos internacionais. Em relação ao Plano Safra, se houve alguma ingerência política, isso já foi me perguntado antes, eu reafirmo que não, o Banco Central ou o Departamento Econômico nunca recebeu uma determinação ou uma pressão para colocar isso, excluir aquilo das suas estatísticas. E a última pergunta é se o TCU tem divergências internas e desde quando, né? Eu não saberia dizer desde quando o TCU tem divergências internas, mas ao longo deste processo, várias peças mostraram que a Secretaria de Controle Externo da Fazenda Pública esposou uma posição técnica em relação à matéria, a Secretaria de Recursos apresentou outra, né? Então, de fato, as áreas técnicas do TCU mostraram, pelo menos, duas interpretações divergentes. Na sua essência, se for baixar a detalhes, possivelmente haveria mais interpretações diferentes.
Obrigada, doutor Fernando Rocha. Vejam, 3 minutos para o doutor.
Agradeço. Veja como não se discutem, como não se misturam alhos com bugalhos, a realidade fica clarividente. A tese que se tentava aqui urdir era a tese de que o Palácio do Planalto, nos seus porões ou nos seus alçapões, urdia maquiavelicamente um planejamento para ocultar aquilo que o Plano Safra havia gerado. As perguntas foram claras e as respostas mais claras ainda. Primeiro, a metodologia é a mesma desde 1991 e é oriunda do FMI. Ao que me consta, o FMI não tem nenhuma simpatia, filiação ao Partido dos Trabalhadores, nem em 1991 antevinha que Dilma Rousseff seria presidente da República em 2011, por enquanto, como disse o senador Mocca. Considerando, então, que o FMI não tem relação com o PT e é desde 1991 a mesma metodologia e que essa metodologia foi aplicada sem nenhuma interferência política no Plano Safra, de onde se tira a prova e a demonstração de que foi a senhora Presidente da República que, por uma ordem, mandou que no Plano Safra isso não fosse contabilizado? É incrível como se aí agora a ficção tenta ganhar corpo à realidade. Porque os dois testemunhos foram claríssimos, absolutamente claros. É uma metodologia antiga, não houve ingerência política, não houve determinação. Havia, inclusive, uma discussão dentro do próprio Tribunal de Contas que, no final de 2015, decidiu que devia ser feito e passou a ser feito. Como, então, a senhora Presidente da República determinou coisas que não aconteceram? É incrível como... É só não discutir política econômica, não se indagar outras questões, porque todas as sugestões devem ser discutidas, mas nesse processo o que estava se tentando demonstrar é que a Presidente da República deliberadamente tinha determinado ao Banco Central, que era um instrumento seu, um capacho seu, fazer situações de camuflagem daquilo que efetivamente deveria revelar para a população o engodo que foram os atrasos no Plano Safra. E dois depoimentos claros, límpidos, demonstram que não houve interferência política, que é uma metodologia que vem de 1991, que é oriunda do FMI e que só no final de 2015 é que isto foi decidido pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, não há farsa, não há má-fé, não há mais dolo, mal feito ou bem feito, não há absolutamente nada em relação a esta questão. Então, com todas as vênias, é de uma clarividência solar, me perdoem, mas é evidente. O testemunho é claríssimo. É, pergunto, então, para finalizar, à Vossa Senhoria. A divergência no Tribunal de Contas se deu através de dois órgãos. Poderia precisar, à Vossa Senhoria, os dois órgãos e aproximadamente a data em que essa divergência se deu?
Obrigada, doutor José Eduardo Cardoso. Com a palavra, 2 minutos para testemunho, doutor Fernando Rocha.
Dentro do processo que nós estamos tratando no TCU, a unidade técnica responsável por fazer a inspeção, por fazer a auditoria e fazer o relatório dos seus achados de auditoria foi a Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional, SESEX Fazenda. Ela fez esse relatório, ele foi divulgado em 12 de dezembro de 2014, e afirmava, em relação àqueles 6 passivos que já foram apresentados aqui, que não estavam incluídos nas estatísticas, do ponto de vista da SESEX Fazenda, que o Banco Central deveria fazê-lo, que deveria registrá-lo a partir do momento que eles fossem inscritos no passivo, nos ativos das instituições credoras. O processo evoluiu. Em abril de 2015, foi divulgado o acórdão 825, contra o qual o Banco Central apresentou pedido de reexame em maio, 21 de maio. E na análise pelo regimento do TCU, na análise do pedido de reexame é feito por uma outra área técnica distinta da que fez o relatório. Esta área técnica foi a Secretaria de Recursos do TCU. O relatório da Secretaria de Recursos do TCU deve ter sido divulgado em setembro. Eu teria que consultar para saber a data precisa. Não tenho certeza, eu sei que em julho foi feita a admissibilidade, setembro ou outubro foi divulgado o parecer da Secretaria de Recursos, e no parecer da Secretaria de Recursos, ela defendia em vários dos seus quesitos que a razão... O Banco Central tinha razão nas suas alegações, ou então que a metodologia do Banco Central estava correta para os fins que ela foi gerada e que a metodologia da Lei de Responsabilidade Fiscal era outra. E, ao final do processo, o Tribunal de Contas da União esposou basicamente a manifestação defendida pela SESEX Fazenda com a contribuição do Ministério Público de Contas.